UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hoje, Noite Ilustrada é transmitida ao vivo no Centro Cultural UFMG, onde acontece a quinta edição do projeto Barômetro Ciência, Café e Debate. Uma iniciativa da Diretoria de Divulgação Científica da UFMG, em parceria com o Centro Cultural UFMG e a rádio UFMG Educativa. E por aqui tem muitas pessoas presentes, uma plateia bem numerosa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês para poder assistir o nosso debate de hoje, que é sobre ciência e religião. Além da nossa plateia, nós temos aqui dois convidados para poder conversar com a gente sobre ciência e religião. Para conversar com a gente estão aqui o historiador, doutor em ciência da religião e professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, Rodrigo Coppi Caldeira, e o psicólogo e estudioso do espiritualismo, Lúcio Santos Teixeira. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um ótimo debate para todos nós. Que eu quero falar também que hoje é minha estreia aqui no Barômetro. Se eu cometer algum erro, me perdoem. Além dos nossos convidados, nós temos também a participação de música. No Barômetro é sempre tradicional ter música aqui. E quem está aqui hoje, os artistas convidados, é o grupo Arandela Música Barroca. Já tem 14 anos de carreira, com uma extensa trajetória musical. Eles se dedicam à pesquisa, à interpretação e à popularização do repertório barroco de câmara. Exploram instrumentos de época, como o traverso, a viola de camba e o cravo. Ao colocar tudo isso nos palcos, o Arandela busca recriar uma sonoridade próxima à que as pessoas do período barroco ouviram. O grupo é formado por Robson Bessa no cravo, André Salles Coelho no traverso, Eduardo Fonseca na viola de camba e Valdir Gomes no violino barroco. Todos os integrantes têm experiência em instrumentos históricos em performance barroca. Agora eu vou conversar agora com Eduardo Fonseca. Eduardo, a gente vai fazer nossa abertura aqui do Barômetro. Quero saber o que a gente vai ouvir agora.
Nós vamos ouvir uma introdução, a parte A, do Allegro, da Trio Sonata em Sol Maior, do compositor francês Joseph Bodin de Boismortier.
Então vamos lá, agora são 8 horas e 9 minutos. Muito bem, esse foi um pouquinho do Grupo Arandela, música barroca. Daqui a pouco eles voltam a tocar pra gente. Para você que ligou o rádio agora, são 8 horas e 9 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada, que está sendo transmitida ao vivo do Centro Cultural UFMG, onde acontece a quinta edição do Barômetro Ciência, Café e Debate. E para conversar com a gente hoje, para falar sobre ciência e religião, nós temos aqui presente Rodrigo Coppi Caldeira, é professor do Departamento de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde se graduou em História, e também mestre em doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiências na área de História Moderna e Contemporânea, com ênfase em História do Catolicismo Brasileiro Contemporâneo. Publicou recentemente Os Baluartes da Tradição, o Conservadorismo Católico Brasileiro no Concílio Vaticano II. Atualmente é editor da revista Horizonte Teologia e Ciências da Religião. Boa noite, professor. Tudo bom?
Boa noite a todos.
Professor, vamos começar com uma pergunta. Em que momento a ciência e a religião se aproximam?
Bem, acho que o primeiro ponto que a gente tem que relembrar é que tanto a ciência quanto a religião são fenômenos humanos, fenômenos culturais. Enquanto fenômenos humanos, essas duas formas de compreender a realidade visam, né, a ciência de uma forma tenta responder o como, e a religião ela tenta falar o porquê. A ciência ela não acho que um ponto interessante de a gente relembrar, porque hoje a ciência e a religião elas se entrecruzam em vários momentos. Nós podemos tomar a ciência e a religião como duas facetas desse fenômeno humano em conflito, ou podemos tomar as duas, a ciência e a religião, como convergentes em diálogo e mesmo se integrando. Mas elas se aproximam, acredito, se aproximam por serem respostas do homem em busca de compreensão e em busca de sentido para a existência.
Muito bem, esse foi o Rodrigo Cotto Caldeira, professor e historiador do Departamento de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica, da PUC Minas. E além de Rodrigo Cotto Caldeira, a gente tem a presença de Lúcio Santos Teixeira, é psicólogo, tem experiência em atendimento clínico psicoterápico. Em 1985, graduou-se em psicologia pelo Centro Universitário Newton Paiva. Além disso, é estudioso do espiritualismo. Lúcio Santos Teixeira nasceu evangélico. Aos 6 anos, seu pai faleceu e, com isso, buscou meios para manter contato, mesmo depois da morte. Assim, aos 12 anos, tornou-se católico. Somente aos 17, conheceu o espiritismo. Não é isso mesmo, Lúcio?
É isso mesmo.
Lúcio, conta pra gente um pouquinho. É possível acreditar na religião e na ciência ao mesmo tempo?
Sim. Boa noite para todos. Uma ciência profunda, uma ciência evoluída, uma ciência do amanhã, ela vai chegar em Deus. Porque todo o material que a ciência pesquisa e trabalha vem da criação e da permissão de Deus. Uma religião profunda, uma religião onde o praticante descobre a sua religiosidade, ele acaba descobrindo toda uma ciência da sua percepção religiosa. No amanhã, ciência e religião andarão de mãos dadas. Se a nossa vida fosse uma só, não seríamos testemunha desse momento. Mas nós pesquisamos muito religiões e a reencarnação, querendo ou não, vai chegar num ponto que nós vamos entendê-la direitinho e saber que já estivemos nesse planeta, estamos nele outra vez e voltaremos muitas vezes. No amanhã, no encontro da ciência e da religião, nós seremos testemunhas, certamente.
Agora são 8 horas e 14 minutos. Esse é Lúcio Santos Teixeira, psicólogo e estudioso de espiritualismo. Ele acabou de falar um pouquinho para a gente que se é possível acreditar na religião e na ciência ao mesmo tempo. Agora são 8 horas e 14 minutos. A gente vai ouvir um pouco mais de música com o grupo Arandela, música barroca. Muito bem, esse foi o Grupo Arandela, esse foi Eduardo Fonseca. Eduardo, eu vou chegar um pouquinho mais perto de você aqui. O que a gente acabou de ouvir, Eduardo?
Esse é o segundo movimento da mesma peça, da mesma trio sonata, chamado Curran.
Muito bem, agora são 8 horas e 15 minutos. Essa é a Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, Estação do Conhecimento. A gente vai de mais algumas perguntas. Só um minuto. A gente tem participação do tablet agora? Não? É participação agora? Não, então só um minuto. As perguntas. Agora uma pergunta para o professor Rodrigo Cotto Caldeira. Em algum momento... Não, na verdade, e a fé? Ela é notavelmente importante para a religião, mas e para a ciência, Rodrigo?
Para a ciência, a gente, veja só, se a gente precisasse, se a gente escutasse falar sobre o evolucionismo de Darwin e precisasse, para compreender aquilo, fazer o mesmo caminho que Darwin, que Darwin fez, seria impossível. A gente precisa acreditar, né, na obra, no trabalho que um pesquisador fez para eu partir da onde ele partiu. Se não existe uma certa relação de crença entre o discípulo e o professor, não existe possibilidade de continuar a construir o conhecimento também. É preciso eu ouvir o professor e acreditar no que ele está me falando. Então existe uma certa crença e uma certa perspectiva de fé, diríamos, nessa relação da ciência.
É possível acreditar no equilíbrio entre religião e ciência?
Sim. Eu gostaria de, primeiramente, apresentar para vocês um companheirão meu, que me acompanha desde 2004. É a doença de Parkinson. Minha mão treme. As pessoas mais atentas já perceberam. Meus filhos dizem que eu passo o dia inteiro contando dinheiro, porque a mão não para de tremer. Imagine, por exemplo, se eu não tivesse fé na ciência da medicina, que hoje sabe muito pouco sobre o Parkinson. A minha vida seria um caos. Imagine uma doença que não tem a mínima possibilidade de chance de cura. Então eu acho que a ciência caminha buscando a fé que nós temos. E a nossa fé, ela caminha em busca dos conhecimentos que a ciência vem adquirindo. Se nós perdermos a fé em algum momento na ciência, não sei o que será de nós. Imagine, por exemplo, se nós trabalhássemos a ideia do planeta sair de órbita. Que horrível! Não vale nem a pena pensar. Então nós temos que ter uma fé que já existe em nós, de saber que eu posso dormir com a certeza que amanhã eu vou acordar. Então eu acho que ciência e religião cada dia está se aproximando mais. E nós temos que fazer alguma coisa para cooperar com isso, acabando e quebrando todos os preconceitos e ideias ilusórias que nós temos a esse respeito. E pensar com mais seriedade.
Esse foi Lúcio Santos Teixeira, psicólogo estudioso do espiritualismo. Agora são 8:19, essa é a Noite Ilustrada, que está sendo transmitida ao vivo do Centro Cultural UFMG, onde acontece o barômetro Ciência, Café e Debate. E os nossos debatedores é o professor Dr. Rodrigo Capo Caldeira e o psicólogo estudioso Lúcio Santos Teixeira. Professor Rodrigo Capo Caldeira, a ciência pode ser considerada uma religião?
É a pergunta capciosa. Veja só, acho que como o Lúcio estava dizendo, o Lúcio acredita que a ciência vai chegar a se encontrar com a religião em algum momento. E isso é uma perspectiva de integração. Outros vão ver como ciência e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. É conflituoso. Uma fala uma coisa, mas espera aí, Adão e Eva ou éramos macacos no início? Agora, que a ciência, ela também pode curar, ela cura, como o Lúcio dizia, sim, ela cura, mas ela também é capaz de matar, dependendo de qual, como o homem usa a ciência. A gente viu em todo o século XX, como a ciência foi utilizada na construção da bomba, em várias, nos campos de concentração. Então, a ciência, ela pode se tornar uma religião se eu pensar a religião como um conjunto de ideias que defenda uma perspectiva X. Então, ela pode se tornar como o Atlético Mineiro se torna religião, como o Cruzeiro se torna religião. Enfim, nossa capacidade. Emil Cioran, que é um filósofo romeno, ele já dizia que nós somos idólatras por instinto. Nós acabamos idolatrando N coisas. E quando a gente idolatra a ciência ou uma igreja, ou uma religião, ou inclusive Deus, já ultrapassou o limite da própria existência dele mesmo.
Agora são 8 horas e 21 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada, sendo transmitida ao vivo do Centro Cultural UFMG, onde acontece a 5ª edição do Barômetro Ciência, Café e Debate, que tem como tema Ciência e Religião. Além da presença dos nossos dois convidados, dos nossos dois debatedores, e de uma plateia bem numerosa e bem atenciosa também, a gente tem a participação do nosso repórter Tablet, Otávio Zonato. Otávio Zonato, você está bem pertinho aí da plateia, tudo bem com você?
Tudo bem, Alessandra? Boa noite, Alessandra. Boa noite aos convidados, os músicos e todos que estão aqui presentes aqui no Centro Cultural. E você que está ouvindo a gente, seja pelo computador, pelo rádio.
Otávio Zonato, o que é o tablet, como que ele funciona e como que ele vai contribuir aqui para o nosso debate, para a nossa discussão sobre ciência e religião? Conte um pouquinho para os ouvintes que estão ouvindo a gente e também para as pessoas que estão aqui presentes aqui na nossa plateia.
Então, Alessandra, as pessoas que estão aqui, elas estão vendo aí o tablet, ele é um dispositivo eletrônico, na verdade é como se fosse um computador, só que ele não tem teclado, nem mouse como os outros computadores, na verdade tem um notebook aqui rodando, mas os tablets são esses dispositivos e você controla ele com o dedo, a tela é sensível ao toque, é o famoso sistema touchscreen. E na tela dos tablets que a gente tem aqui distribuídos pela nossa plateia, nós temos uma esfera, que é a esfera de significados. Ela também está sendo projetada aqui na parede, para que todos nós possamos vê-la. E essa esfera ela é composta por vários pontos, e cada um desses pontos está ligado a uma palavra, seja do campo da religião, seja do campo da ciência. Então a pessoa faz uma associação entre duas palavras, entre dois pontos, e a partir dessa conexão, ela faz uma pergunta, ou se ela quiser uma afirmação, para fomentar o nosso debate.
Já foram feitas várias perguntas por aí, Otávio Zonato?
Então, nós temos aqui algumas perguntas. A primeira poderia ser para o Lúcio Teixeira. Jesus e espiritualidade são as duas palavras que foram ligadas. Uhum. A pergunta é a seguinte. O que é mais importante hoje em dia para o crescimento do ser humano? Acreditar em Jesus ou procurar a prática da espiritualidade?
Quem procurar Jesus vai esbarrar na espiritualidade. Quem procurar a espiritualidade vai encontrar Jesus. São palavras muito próximas, são valores que nós temos a obrigação de procurar. Jesus, por exemplo, ele o tempo todo, ele afirmou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ele estaria presente. Será que nós temos essa certeza? Duas pessoas, nós seremos sempre duas pessoas. Todo ser único tem um anjo protetor, são sempre dois. Agora imagine comigo, vamos dividir a população dos vivos da humanidade em três níveis. O primeiro nível são dos despertos, dos que já têm 24 horas de comunicação direta com a espiritualidade, com Jesus e tudo de mais elevado que existe. Esses não precisam da presença de Jesus. Existe um outro nível, um terço, que são os adormecidos. Estes nem com bomba atômica despertam. Estão dormindo, roncando. Existe o último terço, que nós fazemos parte, são os que estão acordando. Nós estamos acordados. E não podemos dormir mais. Então nós temos que buscar experiências, hora de espiritualidade, hora de Jesus. Jesus vivo. Jesus dizendo alguma coisa a nível de amor para nós. E espiritualidade, que é a nossa realidade. Bem rapidamente, eu vou só dizer bem correndo. Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos. Procurei meu pai na religião nossa de família, que era evangélica. O pastor me disse que o papai estava dormindo e que ia acordar no dia do juízo final, quando tocasse a trombeta, aí ele ia despertar. Aos 12 anos, minha mãe me matricula no colégio católico. Aí o padre diretor, muito inteligente, grande teólogo, grande filósofo, ele me explicou que as almas dos santos são despertas e as outras almas, as almas penadas, também estão despertas. Eu falei, mas papai, então está acordado? Ele disse, sim. No instantinho, eu me converti, virei católico. Mas aos 17 anos, até contra a minha vontade, eu esbarrei numa fenomenologia toda psíquica E foi quando eu encontrei o Espiritismo. A partir daí, a espiritualidade passou a existir para nós. E hoje, se você tem um doente no quadro terminal, a maior riqueza que ele pode encontrar é você passar para ele o conhecimento de espiritualidade, que é a realidade de nós todos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.